Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre do ano de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Vale ressaltar que às 11 horas, horário de Brasília, acontecerá nossa videoconferência em inglês. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. É importante ressaltar que, para uma melhor visualização da apresentação, é recomendável habilitar o modo tela cheia. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Rossano Marques Leandro, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos à nossa apresentação do ano de 2023 e do quarto trimestre, que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Vocês vão ver o fechamento de um ano muito forte, conforme já vinha se desenhando, conforme a gente vem falando para vocês da fortaleza do nosso portfólio, da alavancagem operacional que pequenos movimentos de mercado têm, que resultaram nesse crescimento de EBITDA em todos os negócios e uma geração de caixa muito forte, como vocês vão ver. Vamos passar para o destaque, por favor? O que a gente vê aqui nessa página, né? Começando aqui da esquerda para a direita, um crescimento de ROE de 13%, o EBITDA ajustado crescendo 18%, uma margem evoluindo, que é um fator muito importante aqui. Lembra que a gente tem os negócios de maior margem, são os que mais crescem dentro do nosso portfólio. O lucro líquido crescendo mais de 200 milhões versus o ano anterior também. O que a gente tem aqui como resultado disso? Né? Um fluxo de caixa operacional superando R$1 bilhão, com um movimento aqui subsequente, que o Rossano vai falar um pouquinho mais à frente também, de uma redução do custo de dívida e um aumento do prazo médio, né? A gente chegou em um CDI mais um em 35, com um prazo médio aqui de 3,4 anos, né, na nossa dívida. Olhando para a direita, o que a gente vê aqui, gente? Um crescimento da margem, como eu falei, e um crescimento de EBITDA em todos os negócios, né? O Primo crescendo 10, o Digital crescendo 28, o Presencial crescendo 13, né? Um ano muito importante, né? Esse conjunto dos negócios todos, nesse pequeno movimento de retomada, um impacto muito grande sobre a gente, né? Guidances, a gente tem evoluído em guidances, a gente tem recebido feedbacks muito positivos sobre isso. O que a gente tem aqui sobre o quarto tri? Uma captação digital crescendo 29% versus 10 a 20% que a gente tinha falado, e o EBITDA ali no meio da faixa que a gente tinha dado. Por último, aqui dentro dos destaques, uma coisa muito importante, uma evolução de preços em todos os negócios que a gente está dentro do ano de 2023. Gente, então, olhando aqui o Primo, o que a gente vê, né? Uma vez mais, um quadro recheado de boas notícias, um crescimento relevante, tanto na medicina como no IBMEC, como vem acontecendo trimestre após trimestre, né? A hora que a gente olha para a direita e vê o mundo do EBITDA, a gente vê um crescimento aqui de 10%, que teria sido muito maior se não fosse os efeitos que houve nesse ano, né? Um efeito que é muito maior aqui dentro, né? Que é a questão da FGFS, e um efeito que vocês vão ver em todas as unidades de negócio, que é um ano de não bônus contra um ano de bônus bom, né? Então, isso enquanto você olha para a margem da direita, 47 por 44, a gente olha para frente e vê essa margem ali em 44, 45, a taxa de crescimento que a gente teria visto no ano teria sido muito diferente se não fosse essa diferença de efeitos ali, né? Embaixo à esquerda, o que a gente tem? A base de alunos segue crescendo tanto no IBMEC quanto na medicina. E à direita, né, toda essa renovação, que é isso, né, a gente tem variações marginais em torno desse número aqui, todo o trimestre, com uma evolução de tickets muito importante vindo aí desde 2021, Vocês vão ver isso aqui e vão ver nos quadros adiante de forma semelhante. Bom, gente, vamos falar do EAD, né? Mais uma vez, a gente olha mais um quadro recheado de boas notícias, né? A gente tem um crescimento de receita de 24%, sendo na graduação 27%. Isso é um efeito muito relevante da base de alunos que cresceu. A gente teve captações muito relevantes no ano. Pela primeira vez, passamos de 500.000 de alunos, tanto no EAD como no Vida Toda, né? Na hora que a gente olha o EBITDA, também um crescimento muito relevante no ano. Destaco aqui esse crescimento de margem de 39% para 40% no ano. A gente entende um efeito relevante aqui da alavancagem operacional. A gente está otimista quanto à possibilidade de manter esse patamar maior para frente, né? Tem uma questão pontual de quarto tri aqui, que não nos preocupa. A gente tem dois efeitos combinados aqui. Um é de PDD, que a gente teve aí também um efeito duplo na captação, muito, muito relevante no primeiro semestre, né? E aí isso, a reversão do primeiro semestre é maior, então isso tem um efeito no quarto trimestre totalmente esperado, mas o Rossano vai mostrar para vocês mais na frente que a gente termina o ano em linha com o ano anterior, conforme a gente vinha falando para vocês, né? O segundo efeito é de um aumento de provisão, né, relativo ao DIS, que a gente vem fazendo desde o segundo trimestre. Isso cria uma diferença contra o ano anterior. O segundo efeito que a gente tem aqui, além da PDD, especificamente nesse quarto trimestre, o repasse aos polos parceiros é proporcional à captação, e nós tivemos captações fantásticas, né? Então, estamos tendo um nível de repasse um pouco maior do que a gente está acostumado, e isso volta a convergir para onde a gente estava anteriormente, né? Então, de novo, esse 39 para 40, estamos super otimistas com isso. Esse 37 para 32 não é uma coisa que nos preocupa, é uma questão pontual desse trimestre. Preços, a gente já tinha cantado essa bola para vocês, né? Tivemos um 22 com baixa elasticidade de demanda preço, né? E a gente então procurou trabalhar preços maiores, que teve um efeito aqui, notoriamente aqui em 23, né? O que a gente olha para frente, isso não é provável de se repetir, né? Nesse patamar aqui não é sustentável, uma vez, inclusive, que em 23 e em 24 fizemos campanhas muito mais agressivas com esse resultado que vocês estão vendo no lado esquerdo do quadro de maior base, né? A renovação não é uma coisa que preocupa também. A renovação dois trimestres pares ainda não chegou no patamar, ela vem evoluindo, mas ainda não chegou no patamar dois trimestres ímpares. E nessa, né, comparado com o ano passado, né, com 2022, a gente tem uma referência completamente diferente, né? A gente teve uma captação fantástica de primeiro semestre. É natural que essa evasão seja maior, uma referência com o ano anterior. Sobre o guidance, eu já falei. Vamos passar aqui então para o presencial. Quando a gente olha o presencial, gente, a gente também vê um quadro recheado de boas notícias. Acho que os números não são superlativos iguais aos quadros anteriores, né? Mas na trajetória que a gente vem vindo, né, nesse negócio, o que que a gente vê? Uma retomada clara. A gente vê aqui 3% de crescimento na receita, uma base que a gente vinha perdendo nos dois dígitos, no trimestre passado já foi um dígito, hoje já estão aqui de 2%. Vamos ver para frente uma retomada desse crescimento em 2024. Quando a gente olha para o EBITDA, um crescimento de 13%, um crescimento de EBITDA aqui tem que ser muito celebrado, e também esse crescimento de margem, né, de 20% para 22%, que também estamos otimistas de ser aí um patamar superior ao que a gente vinha praticando, né? A gente olha preço, a gente também vem cantando essa bola, a gente tem trabalhado o preço de forma muito mais forte desde o fim da pandemia. Acho que não é uma coisa única nossa, acho que isso é o mercado como um todo, e ao contrário do que eu acabei de falar sobre o AD, a gente tem uma expectativa de continuar nessa trajetória para frente. Essa renovação 83 é uma variação marginal em torno desse número que a gente vem apresentando todos os trimestres para vocês. Bom, isso era o que a gente tinha para falar sobre cada uma das unidades de negócio. Vamos entrar agora no impacto que isso tem sobre os nossos números financeiros, e o Rossano vai passar isso para vocês.
Bom dia, pessoal. Começando aqui pelo slide da Receita, em primeiro lugar, trazendo essa visão plurianual, a incrível transformação que esse negócio passou. A Beoprime Digital, em 2018, correspondeu somente 22% da nossa receita, né? Ela fecha agora, 2023, com 58% do negócio. Uma transformação muito relevante, mostra a pujança desses dois negócios. Mas o legal desse ano de 2023 é que você olha para os três negócios e os três estão contribuindo de forma significante para o nosso crescimento, né? Como o Eduardo destacou no slide específico da BU do presencial, ele não só cresceu, como aumentou a margem, e está começando a estabilizar a perda que teve nos últimos anos na base de alunos total. Seguindo para o seguinte, a gente olhando a estrutura de custos e despesas, eu queria destacar aqui, na visão anual, como todas as linhas entregaram uma visão ou estável ou de redução como percentual da receita. Então, mais uma vez, mostrando o nosso esforço na gestão de gastos como um todo, que contribui bastante para nossa manutenção e expansão de margem que a gente teve esse ano. PDD aqui, o ponto que a gente vinha falando ao longo do ano, né, que apesar de no segundo semestre você ter uma pequena diferença em relação ao ano anterior, a gente tinha passado a visão para o mercado de que a PDD ia fechar estável como percentual da receita em relação ao ano anterior. Mesmo com as fortes captações que a gente teve. Vocês sabem que a captação ela gera uma maior participação da base de calouros no total, que a base de calouros tem uma maior evasão e que a evasão tem um link muito grande com a nossa inadimplência. Então, mesmo assim, nesse ano com forte captação, a gente conseguiu entregar uma PDD muito em linha com o ano anterior. Quando a gente olha o EBITDA, um ano de expansão de margem, né? A gente indo de 32% para 33%, com todos os negócios contribuindo. A gente teve o premium com um pequeno ajuste que o Eduardo falou, na né? Comparabilidade entre o ano anterior e 2023, mas você vê o presencial contribuindo 2 pontos percentuais de expansão de margem, como a gente falou nos slides anteriores. O crescimento de EBITDA de 18%, né? No trimestre a gente atingindo o guidance, que a gente falou um guidance de 5% a 15%, atingiu o meio do guidance, entregando um crescimento aí de 10% no trimestre. Mas outro número que eu queria destacar é a expansão de margem na visão ex-FRS, né? De 2 pontos percentuais, né? A gente chegando a 26% de margem EBITDA ex-FRS, mostrando também a contribuição da linha de aluguel, que é uma linha super importante para o nosso negócio, principalmente os negócios presenciais, contribuindo no final para o resultado do negócio. Podemos seguir? Chegamos aqui no slide de efeitos não recorrentes, um slide super importante para vocês entenderem o movimento que aconteceu nesse último trimestre. A gente vinha falando ao longo dos anos que os gastos que a gente vinha incorrendo, principalmente com reestruturação, eles vinham caindo, porque a gente, como tinha chegado a um ponto de estabilização das bases, os nossos gastos para reestruturação e redução, encolhimento do negócio, principalmente do presencial, eles vinham atingindo um ponto de maturação e que esses gastos não recorrentes iam reduzir ao longo do tempo. Isso aconteceu efetivamente. Então a gente caiu em 67%. Os gastos não recorrentes, fora efeitos que eram efetivamente efeitos pontuais agora do quarto trimestre, que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe agora com vocês. Então, o primeiro efeito, vou olhar para o lado direito ali, é uma baixa contábil de imóveis vendidos. Então, a gente vem comentando sobre o nosso esforço de redução do nosso footprint, né, encolhimento das áreas de imóveis, e dois desses imóveis que a gente saiu, que a gente reduziu, eram imóveis próprios que a gente vendeu ao longo do ano. Essa venda gerou uma diferença com o resultado contábil, resultado de livros, que gera uma baixa contábil completamente sem efeito caixa. Então, isso não tem nenhum efeito caixa, é um efeito dessa baixa contábil dos imóveis, contribuindo em 35 milhões em resultados que a gente classificou como não recorrente. O segundo ponto de revisão de contingências trabalhistas. A gente vem fazendo um trabalho, a organização como um todo, um esforço grande na gestão das suas contingências trabalhistas. Essa é uma linha que veio pressionada ao longo dos últimos anos, né, fruto do trabalho que foi feito de redução da nossa estrutura, por causa da redução do negócio presencial, então a gente veio adequando a nossa estrutura, isso gera impacto em imóveis, mas também impacto nas linhas de pessoais, que de alguma forma, com certo delay, causa impacto na linha trabalhista. Então esse esforço vem acontecendo desde a causa raiz, né, da razão de por que essa acontece, a gente melhorar toda a nossa estrutura para redução de entradas, mas também de gestão das contingências existentes. Então, ao longo do ano, a gente fez uma revisão do processo de contingências, que também impacta a nossa política de acordo. Então, a gente resolveu adotar uma política mais conservadora do reconhecimento de riscos das contingências trabalhistas. Então, esse movimento ele não aumenta o total de contingências, mas tem uma movimentação entre o que é possível e provável. É uma movimentação de critérios mais conservadores e mais analíticos, que trazem um impacto pontual no quarto trimestre. Ao longo de todo o ano, a gente já foi adotando essa prática mais conservadora, então não mudou em nada o resultado do ano. Essa reclassificação são casos que entraram em anos anteriores e que virariam despesas em anos futuros. Então, isso aqui é exclusivamente uma antecipação de despesas que poderiam acontecer futuramente e que estão sendo concentradas agora, de novo, através de uma política mais conservadora de provisão, no quarto trimestre de 23. Seguindo, então. Chegamos então no já de lucro líquido, né? Um indicador que vem cada vez mais sendo o nosso foco e o foco do mercado. O Eduardo destacou esse movimento que vem acontecendo, né? A nossa alavancagem operacional se traduz de forma muito relevante para a geração de lucro. Então, a gente chega a uma geração de lucro líquido ajustado no ano de 342 milhões de reais, um crescimento de 146% versus o ano anterior. Obviamente, isso vem sendo bastante ajudado pelo EBITDA. Mas o resultado financeiro, que vinha impactando de forma negativa nos anos anteriores, já traz um resultado positivo esse ano, e vocês sabem que a perspectiva é mais positiva ainda para os anos à frente, né? O nosso impacto de DNA, que vinha acontecendo devido aos crescimentos de investimentos dos anos anteriores, deve já se estabilizar desse ano para o seguinte também, mostrando a grande potência que tem de crescimento de lucro desse negócio para os próximos anos. Podemos seguir. Outro indicador super importante, geração de caixa, esse é o nosso foco primário na organização, né? Ser cada vez mais um negócio gerador de caixa. A gente atinge uma marca simbólica aí de R$ 1 bilhão de geração de fluxo de caixa operacional nesse ano. Uma geração positiva de fluxo de caixa para o acionista, ainda que com uma carga de despesa financeira alta ao longo do ano, né? A gente trabalhou bastante a nossa estruturação de dívida ao longo do ano para estar muito bem preparado para esse momento de virada de curva de juros. Então, a gente posiciona de uma forma já muito vantajosa para aproveitar esse movimento total de curva, não só no resultado, né? Porque isso vai ajudar desde o top line até o bottom line, mas sem dúvida o impacto na geração de caixa vai ser muito positivo ao longo dos próximos anos. Não só em gestão da dívida, mas a gente está seguindo a curva de CAPEX que a gente comunicou ao mercado, né? A gente atingindo esse ano o número que a gente deu de guidance, 470 milhões de reais, atingindo 9% da ROL, né? A gente teve um crescimento de curva ali, principalmente nos anos de 20, 21, 22. A gente já comunicado ao mercado que esse crescimento de curva tinha interrompido, deu guidance de 7 a 8% de médio prazo e já atingindo 9% da receita nesse ano, né? Então, o CAPEX também, a redução da curva de CAPEX, também contribuindo bastante para o processo de geração de caixa. Outro número super positivo, a certa estabilidade que a gente vem alcançando no prazo médio de recebimento, né? A gente é um negócio que utiliza bastante de modelos de recebimento de mais longo prazo na captação, principalmente através do DI, vocês conhecem isso. Então, é uma linha que gera bastante atenção do negócio para a gente garantir que ela está gerenciada da melhor forma possível. Então, a manutenção desse prazo médio de recebimento também é uma notícia super positiva que a gente traz para o mercado. Podemos seguir. Como eu falei um pouco da gestão de dívida, né, a gente vem trabalhando bastante o nosso processo de desalavancagem com a geração de caixa, principalmente, né, e com a gestão da dívida atual. A gente chegando agora no final de 2023 com uma alavancagem de 1,65, né, uma curva clara de redução. O quarto trimestre não é um trimestre de redução em relação ao trimestre anterior, mas quando você olha ano contra ano, uma redução de alavancagem muito importante que vai acontecer, continuar acontecendo ao longo de 2024. A gente fez uma operação muito relevante agora, um fato subsequente, de uma emissão de uma nova debênture, a debênture de número 10 da Edux, em condições muito favoráveis, que trouxeram o nosso custo médio total para CDI mais 1,35, né? Então, reduzindo bastante o nosso spread de dívida. Então, a gente está trabalhando não só na geração de caixa, redução da dívida total, mas também redução do custo de dívida e expansão do prazo para se adequar de uma forma melhor à geração de caixa do negócio. Então, o prazo médio também aumentou para 3,4 anos. Vocês podem ver aí no cronograma de amortização, que é um cronograma bastante suave, dividido ao longo dos próximos 7 anos, né? Que deixa a gente numa posição bastante confortável na gestão de dívida de caixa para os próximos semestres. Passando para o próximo slide. Esse é um slide que a gente vem mostrando nos últimos resultados trimestrais. E, mais uma vez, esse trimestre fortalece a mensagem, né? Primeiro, da força do nosso portfólio, né? Com todos os negócios crescendo e adicionando valor para o negócio. E segundo, a curva assintótica da despesa com juros, né, que mostra a capacidade de geração de lucro futuro cada vez mais forte. Seguindo, mais um slide que vai mostrar a fortaleza do negócio ao longo dos anos, né? Primeiro, a margem praticamente estável, mesmo em anos muito duros, né, a gente voltando ao crescimento de 21 para 22, 22 para 23, com crescimento de receita líquida, crescimento de rentabilidade, e mais uma vez fechando o ano, mantendo a nossa tradição de pagamento de dividendos em todos os anos desde o nosso IPO. Chegamos aqui a um slide novo, um slide que vai falar sobre a nossa transformação tecnológica. A gente achou que era super importante falar sobre isso. Vocês viram ao longo dos últimos anos, e eu comentei anteriormente sobre a nossa curva de CAPEX, o quanto a gente investiu nos últimos anos, um investimento basicamente direcionado para a tecnologia, e a gente cada vez mais colhendo os frutos desse investimento. A gente teve uma transformação super emblemática esse ano, com a implementação do Salesforce, uma ferramenta que era super importante para a gente, no movimento de desconstrução do nosso legado, implementação de ferramentas modularizadas e ferramentas de mercado, líderes de mercado, ganhos em diversos segmentos. Salesforce, obviamente, traz muito ganho para o processo de captação em quatro esferas principais, né? A esfera de preços, o módulo de pricing, é um módulo super importante que aumentou muito a agilidade do nosso lançamento de campanhas. A gente reduziu, basicamente, de um prazo de lançamento de campanhas de 7 dias para 2 horas. Então, vocês podem imaginar a agilidade que isso dá, a capacidade que dá para o nosso time de mercado de criar campanhas que reagem às condições mais diversas de mercado e nas mais diversas praças e capacidade de reagir SKU, SKU. Também nosso processo de captação, o grande controle de leads que a gente passou a ter, né, o controle de todos os canais, que aumentou muito a nossa conversão em matrícula e diminuiu muito o tempo para essa conversão. Outro módulo de Marketing Cloud, um módulo que permite a gente ter contato com os clientes nos mais diversos canais, com controle centralizado sobre esses contatos, aumentou muito a produtividade das nossas regras de contato, reduzindo assim diretamente o nosso CAC. E última, a capacidade nossa de relacionar com o nosso aluno, não só com o aluno, mas desde o nosso prospect, né? O atendimento personalizado em diversos canais que permitiu a alavancagem do uso de inteligência artificial. Temos que a gente vai falar mais para vocês no futuro, principalmente no Dux Day que está vindo por aí. Mas o ganho não vem só dentro do processo de captação e com a implementação desse sistema. Virando para o lado direito do slide, né, a gente fortaleceu muito o nosso ecossistema digital em todas as formas de conexão do aluno com a gente, né, enriquecendo toda a jornada, inclusive a jornada de ensino. Então a gente vem melhorando bastante o nosso processo de renovação, com um processo muito fluido de oferecimento de disciplinas, né, que garante que a gente consiga continuar entregando nossa eficiência de alocação, mas também aumentando a satisfação do aluno e o engajamento. O processo de inovação é um dos processos fundamentais para a renovação do aluno, né? Então, vocês podem ver indicadores abaixo, a gente aumentando em 20 pontos percentuais o NPS do nosso aluno, crescimento tanto no digital quanto no presencial. A gente aumentando bastante o processo de renovação das pessoas que fazem o nosso fluxo de escolha de disciplinas, aumentando muito o engajamento do aluno no app, né? O app é a principal ferramenta nossa de ensino, né? O nosso aluno digital, ele utiliza mais o celular do que o computador hoje. Então, o app é uma ferramenta fundamental nossa de engajamento do aluno de forma acadêmica e não acadêmica. Então, é muito importante para a gente esse incremento do engajamento. E como a gente começou a falar agora recentemente, né? O nosso investimento em inteligência artificial, que a gente não comenta tanto ainda, a gente espera sempre ver os resultados, mas é uma área de foco muito importante para a gente, que de novo a gente vai falar com vocês mais profundamente no nosso Dux Day. Indo agora para o próximo slide, eu passo de novo para o Eduardo, que vai seguir a apresentação com vocês, falando sobre ESG.
Obrigado, Rossano. Gente, acho que não é novidade para ninguém a importância que a gente dá ao tema de ESG, né, e a evolução que a gente tem tido de uma base já muito sólida, né? Então, acho que tem uma série de reconhecimentos que estão acontecendo, isso na forma de premiações, convites, certificações, mas principalmente no dia a dia, uma quantidade muito grande de pessoas, empresas que a gente admira, que nos procuram para entender o que a gente faz, como é que foi a nossa jornada, o que que a gente vê para frente, o que que podemos fazer juntos, né? E aqui a gente trouxe alguns pontos disso. Então, acho que o grande ponto, esse reconhecimento do MSCI de duplo A no padrão de governança, raríssimas empresas de educação no mundo têm isso, nós somos a única de educação superior na América Latina com isso. A hora que a gente olha as metas dos executivos, a gente evoluiu muito no ano e a gente tinha metas ousadas, trouxe aqui três exemplos, né? Que é aumentar o número de oportunidades de trabalho, aumentar ou reduzir o índice de constrangimento dentro do universo de trabalho dos nossos colaboradores e uma evolução no número de docentes negros, que sempre fomos líderes absolutos no mercado disso, seguimos evoluindo nessa trajetória, né? Outra coisa muito relevante, né? O Pacto Global da ONU ter nos chamado para ser o embaixadores do movimento Educa 2030 no Brasil, a gente ter se tornado carbono zero nesse ano, e mais uma vez com reconhecimento da Bovespa, nos colocando no CO2. E por último, que eu achei também muito relevante, a gente começou a atrair empresas de fora para serem contribuintes financeiras dentro do nosso instituto, né? Você imagina o escrutínio que a gente teve que passar, tanto do Santander como do Zurich Re, né? Duas instituições financeiras europeias com os mais altos padrões de controle e segurança, vindo colaborar com a gente, vindo aportar recursos dentro do Instituto, né? Acho que são duas notícias iniciais aqui, acho que tem muita gente vindo, acho que essa porta está aberta e convido vocês aí também a conhecerem no Fórum ESG, no que acontece no dia seguinte do Edux Day que o Rossano mencionou, conhecer muito o que a gente faz, a gente tem muito orgulho, muita alegria de contar isso para vocês. Indo aqui para as considerações finais, gente, o que a gente vê uma vez mais? A gente montou um portfólio vencedor. Acho que isso fica muito claro na hora que o Rossano mostrou lá para vocês que mais de 70% do nosso EBITDA vem do R&D da medicina, que praticamente não existiam, eram muito pequenos há 5, 6 anos atrás, né? Isso junto com tecnologia, né, e muita disciplina de preço gera essa alavancagem operacional que possibilitou esse resultado 2023 que vocês viram, né? Que isso é o resultado? O resultado é uma geração de caixa forte, uma evolução importante no lucro líquido, que é o que a gente vai estar vendo para frente, é o que a gente vai estar cada vez mais falando sobre isso, né? Então, à esquerda do quadro aqui, olhando aqui para o quarto trimestre de 2022, todos os negócios com evolução de ticket. A captação, que já tinha sido muito boa nos três primeiros trimestres, também veio muito boa no quarto. A receita líquida crescendo em todos os negócios que a gente tem. E o guidance, uma vez mais, a gente estando aqui dentro da faixa que a gente tinha anunciado para vocês. Quando a gente olha o ano, então, um crescimento do EBITDA de 20% versus o ano anterior, lucro líquido ajustado de 340 milhões de reais, mais 203 versus o ano anterior, fluxo caixa operacional superando 1 bilhão de reais e um custo de dívida caindo, né, possibilitando, uma vez mais, né, uma evolução importante junto com a desalavancagem do que a gente vem conversando de geração de caixa e lucro líquido para os próximos anos. Então, uma prática que foi recorrente para a gente em 2023 foi a questão dos guidances. Acho que aqui não vale a pena a gente passar item a item, acho que vocês leem mais rápido do que eu falo. Mas em todos os trimestres, uma sequência muito grande de evoluções de EBITDA, e aí, de novo, aquela questão da alavancagem operacional que eu falei para vocês, com todos os negócios crescendo, possibilitou esse resultado. As captações aqui do digital, todas muito relevantes, né? Todas um crescimento muito importante, e de novo, com elasticidade voltando, e a gente mede isso com muita tecnologia toda semana para entender qual é o melhor preço que a gente vai estar praticando. Acho que o que o Rossano apresentou do Salesforce aumenta ainda mais a agilidade da gente estar buscando o melhor LTV em cada momento da captação. À direita em cima, o presencial, que teve uma evolução importantíssima de preços, mas também uma retomada de captação, que nos permite aqui estar olhando para frente, vendo a possibilidade de termos base voltando a crescer no ano de 2024. Os alunos de medicina superando o guidance que a gente tinha dado. As vagas novas de medicina, então, governo novo, a gente teve alguns entraves ali, algumas coisas que andaram mais devagar do que a gente esperava, mas estamos super otimistas que isso vem muito em breve aqui, ainda no primeiro semestre. E o guidance de CAPEX, a gente tinha dado de 470 milhões e fechamos nos 470 milhões. Nessa trajetória de redução, que acho que o professor não pontuou muito bem, acho que acertamos demais em ter aumentado o nível de CAPEX e de investimento em tecnologia durante e logo após a pandemia. E agora a gente voltando para a trajetória normal, lugares que a gente costuma dar de chegar em 7, 8% já aí no curto, médio prazo.
Então, pessoal, olhando para frente, o que que a gente vê aqui, né? A gente tem uma captação digital que foi absolutamente fantástica no passado e a gente está bem animado em entregar números bem parecidos com o ano passado. Estamos estimando aqui algo entre 180 e 190 mil alunos. A captação do presencial vindo bem melhor que a gente viu no ano passado. Estamos falando aqui de 15 a 25% de crescimento versus o primeiro semestre do ano passado. O CAPEX, a gente segue essa trajetória, como acabei de falar, né, de redução como percentual da receita. Estamos adiantando para vocês fechar esse ano um número igual ao do ano passado, que com a expectativa que a gente tem natural aqui de crescimento da receita, é mais um passo na direção do guidance de médio prazo lá de 7%, 8%. Outro ponto em relação ao ano, né, assim, a gente tem no nosso conselho um conforto grande com a geração futura de caixa, que nos permite aqui um payout alto, de pagamento de dividendos. Estamos aqui já propondo para a Assembleia a aprovação de 160 milhões de reais, 80 dos quais a gente adiantou ano passado. E falando sobre resultados, gente, vocês acompanharam aqui ao longo dessa apresentação a evolução que a gente teve muito relevante, que a gente tem bastante orgulho, tanto de EBITDA como de receita nos últimos anos. E a gente entende que agora está na hora de a gente falar muito mais sobre lucro líquido e fluxo de caixa para acionista. Então, estamos trazendo para vocês aqui, ao invés de um guidance de EBITDA, um guidance de lucro líquido, onde a gente, no primeiro trimestre de 2024, está vendo um crescimento de dois dígitos versus o primeiro trimestre de 2023, lembrando a vocês que o primeiro trimestre de 2023 foi o nosso maior lucro líquido trimestral do ano passado.
Gente, para encerrar aqui a nossa apresentação, eu queria agradecer muito a confiança de vocês, queria agradecer o apoio nos momentos difíceis que passaram, queria agradecer o feedback que a gente teve, as ideias que a gente teve das pessoas. A gente teve uma jornada muito consistente de EAD, medicina, M&A, tecnologia, apoiada por disciplina de custos, apoiada por disciplina de preço, que nos levou a esse 2023, que é um ano de retomada, um ano que a gente tem muito orgulho dele. Quando a gente olha para frente, né, as pessoas às vezes me perguntam: como é que você está? Eu estou muito mais tranquilo que eu estava um ano atrás, que eu estava 2 anos atrás, e ainda muito mais entusiasmado, né? Na hora que a gente vê que o trabalho que a gente vem fazendo tem entregue, como o Rossano mostrou ali rapidamente, né? Crescimento, margens relevantes, dividendos, né? Quando a gente vê o que vem pela frente, com a possibilidade que tem, né? Pequenos aumentos de receita, a margem, mesmo que se mantenha, gera impactos muito relevantes no lucro líquido, no fluxo de caixa para acionista, que é o que interessa e o que a gente vai estar falando muito mais daqui para frente. Tá? Então, muito obrigado pela confiança, espero que vocês dividam aqui a minha apreciação pelo ano passado e meu entusiasmo pelo que vem pela frente. Muito obrigado. Darador, vamos aqui para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Santos, com JP Morgan. Marcelo, você pode ativar o seu microfone.
Bom dia a todos, bom dia Eduardo, bom dia Rossano, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A minha primeira pergunta seria um pouco como que vocês veem as perspectivas para a evolução do ticket em 2024, dado que teve vários moving parts aí em 2023, teve um pouco mais de dias, algumas mudanças no jeito com que vocês fazem os tickets do EAD, né? Então, queria só a sua perspectiva para ajudar a guiar um pouco o mercado. E a segunda pergunta é em relação à captação do EAD, o guidance. Realmente vocês tiveram um ano passado muito forte, mas assim, o fato de vocês estarem contentes com o mesmo a captação do EAD significaria que vocês imaginam que o EAD no Brasil estaria atingindo um certo platô depois de ter crescido tantos anos? Que assim, tem alguma mensagem mais ampla aqui para o mercado de que esse seria o tamanho ideal ou mais seria uma pausa temporária? Queria só entender um pouco disso no contexto mais amplo. Obrigado.
Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aqui pela sua pergunta, suas perguntas, né? E pela sua atenção e gentileza de sempre. Vamos lá, sobre o ticket 2024, né? Acho que a gente tem sido bastante transparente em tudo que está acontecendo. Acho que a gente tem um movimento muito importante aqui do presencial, onde 10 anos depois do fim do FIES, né? Acho que a oferta e equilíbrio do mercado voltam a se falar. O equilíbrio oferta-demanda, e a gente vê um efeito já de algum tempo desse reequilíbrio de oferta e demanda, né? Com essa retomada de demanda que a gente está vendo, né, e acho que não é só a gente, acho que vocês vão ver isso nos concorrentes também, a gente tem uma expectativa aqui de seguir nessa trajetória dos preços ganhando da inflação, tá? Isso já vem de um tempo e a gente tem nessa captação que está acontecendo agora, está na reta final, viemos praticando também aumentos versus o ano passado. A medicina e o IBMEC na mesma trajetória que a gente vinha praticando também, e na hora que a gente olha o EAD, aí não, aí tem uma situação diferente, que a gente, de novo, fomos muito vocais sobre isso, 2022 aumentamos bastante os preços, dada não a elasticidade da demanda, e aí a hora que a gente faz a conta, né, do lifetime value, né, do LTV, do aluno, a gente entendeu e entendemos muito, de forma muito precisa ali, que era muito melhor a gente ter mais preço e menos aluno. Agora essa equação se inverteu, né? A gente teve um movimento pós-eleição ali de muita elasticidade, e aí a gente trouxe 2023 com tickets menores, né, de captação, como está acontecendo em 2024 também. Quando você vê aquele número ali de veteranos com mais de um ano, né, que a gente mostrou. Tem nada ali de 2023 ainda. Então, a trajetória de preço, né, e acho que o preço relevante que a gente vê aqui é isso, né, de o que acontece com o cara de mais de 2 mil, quando já passaram todas as ofertas, já não tem mais dias, né, ali você entende muito melhor as tendências. Então, o que você vai ver, provavelmente para frente, números não muito diferentes, presencial e do MED e IBMEC, e você vai ver números menores com relação ao EAD. A questão do DIS. A variação tende a ser muito menor para frente, né? O que que aconteceu? O que que houve a grande variação do DIS? A gente, em 2021, a gente fez uma oferta muito agressiva de entrada, né? Então, o que a gente chama do M6, o preço do primeiro semestre. Então, quando o aluno olha quanto eu pago de DIS mais uma dívida versus o delta que ele tem ali para o ticket que ele pagaria se não fosse o DIS, esse número foi muito pequeno em 2021. Então, você teve uma adesão ao DIS muito menor, entre aspas, do que o normal, né? Então, na hora que a gente olha essa evolução ano contra ano hoje, Vai ter variação, mas aí estamos falando de variações muito menores do que houve no passado. Então, não deveriam variar muito as projeções. Ainda com relação ao diesel, eu acho que você foi muito feliz no relatório que você escreveu, Marcelo. Na hora que você fez uma análise de um tempo para trás do diesel, a gente deu uma abertura maior sobre isso dentro do relatório. Mas acho que a grande questão aqui é que na hora que você vê o que a gente arrecada versus o que a gente tem de receita, né? Ele bate, né? 7 anos de crescimento muito grande, que a variação é pequena, ele bate. O que você vê em vários momentos dessa apresentação, né? Quando você olha ali o que o Rossano mostrou do dia de recebimento, né? Que é estável, né? Sempre estável. Quando você vê a conversão de caixa que a gente tem aqui, né? Então, eu acho que na hora que você olha. E aí, eu não acho que as pessoas estão modelando o que vai acontecer no TRI. Eu acho que a hora que você olha o médio prazo, né, essas informações sobre tickets de veteranos são as que deveriam ser olhadas ali. E a gente tem tido um feedback muito positivo sobre isso. A segunda, vou passar aqui para a Aru, está aqui do meu lado.
Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcelo. Sobre a captação EAD, de fato, a gente tem uma comparação com um trimestre super forte que foi no ano passado e a gente não espera que tenha sido, esteja em um momento de estagnação, não. Então, a gente espera que volte a crescer, a gente conta com isso e a gente tem indícios nos nossos testes, que isso volta a acontecer. Só queria reforçar dois pontos, Marcelo, aqui. Primeiro, que o Eduardo já comentou, a gente está sempre otimizando o LTV, então de fato isso é sempre o maior drive, mais do que simplesmente a base, que também que é super importante, claro, é um negócio de escala, mas a gente está sempre olhando o LTV, e que a base continua crescendo. Então, mesmo com esse momento de um primeiro tri com captação estável, a gente continua com base crescendo, e de fato a gente vê a captação voltando nos semestres seguintes, tá? Quando a gente as comparações não são tão fortes quanto foi com o primeiro trimestre do ano passado. Sendo breve, acho que é isso.
Joia, parente Haroldo, muito obrigado pelas respostas completas.
Obrigado, Marcelo. Só antes de passar para a próxima, eu queria lembrar, especialmente aos estrangeiros que estão vendo aqui a nossa apresentação em português com tradução simultânea, a gente acaba aqui às 11 horas, eu e o Rossano voltamos lá para o estúdio para fazer a mesma apresentação em inglês. Tá? A gente tem tido um feedback bastante positivo sobre isso também. Tá?
Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, com BTG Pactual. Samuel, você pode abrir seu microfone.
Oi, bom dia, parente, Haroldo, Rossano, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre o guidance de lucro, né? Vocês mencionaram até na apresentação e abriram aquele fato relevante, né? O crescimento de duplo dígito do lucro ajustado. Não sei se vocês poderiam compartilhar, mas talvez dar alguma cor aí, qual que seria o EBITDA implícito relacionado com esse lucro, se ele poderia alcançar também um crescimento de duplo dígito. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta,
Eu
com
não estou
ela.
ouvindo o Samuel. Vocês estão ouvindo o Samuel? Ah, eu não estou ouvindo o Samuel. Eu sei. Mas eu não estou ouvindo a pergunta.
A gente ouviu, Samuel. Eu passo aqui para o Eduardo. A gente pode seguir.
Perfeito.
Mas eu não sei qual é a pergunta.
E a segunda pergunta é se vocês pudessem falar um pouquinho. Sobre os não recorrentes dos custos de estruturação,
Ei,
agora que o
Samuel, obrigado.
presencial aparentemente já
Eu não estou ouvindo ele.
parece estar, agora que o presencial já parece estar, fletando a base, né, já com uma captação aí crescente, vocês imaginam que esses custos de reestruturação, eles podem ter chegado ao final, e a gente não deveria isso, ver se repetindo, em 2024? Obrigado.
Samuel, bom dia. Obrigado pelas suas perguntas, cara. Vamos lá. A gente está querendo forçar a barra para as pessoas começarem a falar mais de lucro líquido, e fluxo de caixa. Até foi interessante que ontem a gente recebeu uma ou duas, reclamações. Caramba, como é que vocês mudam? E acho que não deveria ser surpresa, né? Porque acho que esse é tendência do setor, e acho que você foi um dos que viu bem isso vindo, né? E acho que isso, no fundo, é o normal, né? É o que sobra para o acionista. Acho que essa é a trajetória de crescimento para frente. Então, a gente prefere meio que forçar a barra da gente mudar essa discussão para lucro líquido. E aí, de novo, como eu falei na apresentação, né? Pequenas variações de EBITDA, pequenas variações de receita vão ter um impacto muito relevante no lucro líquido, trazendo a gente. E aí, acho que tem uma série de fatores de estabilidade do mercado, que acho que isso é uma coisa também super importante. Da gente estar vindo de uma trajetória que era FIES caindo com o Covid, EAD e medicina crescendo. Então, você era muito dependente ali daquela captação de primeiro semestre, ou da captação qualquer que viesse. Né? Isso era uma coisa muito importante que eu recebi a cola aqui, que também não ouviram a sua pergunta, os participantes, cara. Bom. Mas vamos lá que a gente ouviu e a gente vai em frente. Então, assim, eu acho que é um negócio que vai ter uma estabilidade muito grande, muito maior do que teve para frente, que eu acho que para os acionistas é muito bacana, né? E, do lado, uma forte geração de caixa, né? Uma provocação que a gente começa a receber de quem está olhando, né? E tem muita gente que está olhando aqui 2024, né? A gente vê. Eu tive um encontro outro dia com um outro sell side, e ele sabia exatamente o ROE e o EBITDA que ele tinha projetado para a gente em 2024, e na hora do lucro líquido ele teve que olhar, né? E a gente quer que as pessoas olhem. E ainda mais quando você arrasta, né, a planilha para a direita, né? Você vai para 25 e 26 ali, eu acho que os números são bem interessante. E o que a gente tem recebido de provocação, né, dos estrangeiros que estão vindo aqui, vindo até o Rio de Janeiro nos visitar, é muito. O que a gente vai fazer com esse dinheiro, né? Até interessante, um teve aqui sexta passada, uma semana atrás, falou: Emerging Market é uma combinação de operação boa com alocação de capital boa, né? E operação de capital, a operação boa, vocês já mostraram que tem e que funcionou, está funcionando bem, e o que vocês vão fazer com esse dinheiro, né? E a gente vai, como a gente tem mostrado historicamente, vai ser muito disciplinado e responsável com isso aí. A segunda eu não lembro o que é, mas eu não quero do Rossano.
Era sobre não recorrente. Só para reproduzir, algumas pessoas aqui mandaram que não escutaram a pergunta do Samuel, então reproduzir aqui para quem não escutou. Foi uma pergunta basicamente sobre o guidance de lucro, perguntando um pouco se a gente poderia falar a visão do EBITDA. Como a gente elegeu aqui dar o guidance sobre lucro, né, Samuel? Vamos manter o foco por enquanto nesse item. Mas uma coisa importante, reforçando aqui o ponto do Eduardo, é que o lucro tem mais alavancagem operacional, né, do que o EBITDA, por ser um valor menor, né? Todo ganho que você vem, o impacto no lucro é superior do que nas linhas em cima. A próxima pergunta do Samuel foi sobre não recorrente, pergunta especificamente sobre não recorrente de restauração. Como a gente vinha falando, eles reduziram bastante, né, frente ao ano de 2022 e vão continuar reduzindo em 2024. A gente estima em 2024 ainda ter incidência desse gasto de restauração, só cada vez menores, né? Vocês estão vendo a curva da base, principalmente a curva da base do presencial, né, que é o principal driver aí da nossa restauração, que é o encolhimento da nossa estrutura física, da nossa estrutura de ensino, tá chegando ao fim, né? Então, está reduzindo, a partir do momento que a gente tem uma base do presencial estável e a gente para de ter essa necessidade de readequar a estrutura para isso, vão encerrar esses gastos não recorrentes referentes à estrutura. Bom, eu não reproduzi a primeira, não reproduzi a segunda pergunta do Samuel foi exatamente referente aos gastos de infraestrutura. Vamos para a próxima. A gente testa se tiver todo mundo ouvindo, senão a gente checa se teve mais algum problema técnico aqui. Espero, porque algumas pessoas ouviram e outras não, né? Então vamos checar se a próxima pergunta vai ok. Obrigado, Samuel. Não sei se tem mais algum follow-up nessa pergunta.
Obrigado, parente, Rossano. Tá certo,
Beleza.
obrigado, bom dia.
Beleza. Vamos testar a
Nossa.
próxima pergunta, se todo mundo ouviu, porque o Eduardo não ouviu de novo o comentário do Samuel. Vamos testar a próxima pergunta.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo com Itaú BBA. Você pode ativar o seu microfone.
Bom dia, pessoal. Eu também estava tendo um problema aqui para escutar alguns dos comentários. Mas vamos lá para a minha pergunta. Queria entender um pouco em relação ao comportamento do caixa, né? Acho que a empresa ela estava vindo numa toada muito forte aqui de geração de caixa ao longo do ano. Fechou ainda, né, com uma geração de caixa forte. Mas quando a gente olha o quarto trimestre em específico, eu queria ver se vocês conseguiriam ajudar um pouco a gente entender o comportamento da linha de fornecedores, né? E também na linha de impostos, né? Quando a gente olha aqui os impostos, no fluxo de caixa, a gente viu que acabou detraindo um pouquinho a geração de caixa operacional da companhia. E aí, um outro ponto que eu queria tentar entender com vocês, acho que foi explorado até por alguns colegas, né? Mas se a gente for olhar aqui a provisão atual frente ao DIS inativo, né? Acho que vocês trabalharam bastante aqui o disclosure, a gente consegue analisar com muito mais detalhe, né? Mas se vocês puderem comentar um pouquinho, né, também em relação ao índice de cobertura da sua PDD ao DIS inativo, acho que seria de bastante importância aqui para a gente. Obrigado.
Obrigado, Vinícius. Eu voltei a ouvir o Vinícius aqui, então acho que estamos bem. Vou passar esses temas aqui para o Rossano.
Bom dia, Vinícius, tudo bem, cara? Obrigado pelas perguntas. Referente ao caixa, é um bom tema, cara. O ano de 23 foi um ano muito forte, geração de caixa, né? A gente está bem feliz com o resultado de caixa do ano. O quarto trimestre, em geral, é um trimestre mais fraco na geração de caixa, né? Mas você está certo, na comparação com o ano anterior, foi um pouco mais fraco do que o ano anterior nessa capacidade de geração. E nessas linhas, basicamente, que você falou, né? Na linha de fornecedores, cara, um faseamento aí dos nossos gastos. A gente viu algumas oportunidades de alguns acordos, novos negócios novos, de longo prazo, que acabaram impactando o caixa mais forte no quarto trimestre. Isso não se reflete para frente. A gente acha que o ano de 2024 não deve carregar nenhum desse impacto, pelo contrário, né? Isso beneficia de alguma forma o ano de 2024. A linha de impostos também, uma visão pontual, né? A gente tem um gasto de imposto muito pequeno, né? Basicamente, quase toda a receita vinda de graduação, né? Tem uma incidência muito baixa, né? Com benefício do ProUni. Então, pontualmente, em alguns trimestres, dependendo do lucro apurado em empresas diferentes, em linhas diferentes de receita, você pode ter um impacto maior de impostos, mas também que não carrega para frente. A projeção de 24 deveria ser muito próximo com o impacto do ano de 23, né? O quarto trimestre não é um bom trimestre para projetar. Então, bom, sumarizando a questão dos pontos de caixa, os impactos em caixa que tiveram no quarto trimestre foi basicamente na visão de gastos, de forma geral, e eles não deveriam se traduzir, não deveria ser uma base para você projetar 24. Então. A tua próxima pergunta foi sobre provisionamento de DIS inativo, né? Pergunta quarto DAN já, muita gente não vai nem entender direito o ponto, mas, de novo, também foi um ano. Falando de PDD de forma geral, né, a gente vê um ano muito positivo para a visão de PDD. Como a gente vinha falando ao longo do ano, né, a gente teve a PDD sobre rol em 23, exatamente em linha com a de 22. Por que isso é muito bom? Porque a gente teve um ano de captação muito forte, teve um incremento grande de base de calouros, né, com uma adesão do DIS superior ao que teve no ano de 22, como a gente falou, isso traria uma pressão sobre o PDD, né? Porque o calouro renova mais, você tem uma base, uma carga de receita de DIS. Oh, desculpa, o calouro renova menos, ele tem uma carga de DIS superior ao veterano, então você tem uma base mais focada no calouro, com mais DIS e com pior renovação, né? Que isso é um fator normal. Então você deveria ter uma pressão grande sobre o PDD. Você vê isso maior no segundo semestre, porque é o semestre de maior evasão, o primeiro semestre é um semestre de mais captação, isso tem um incremento quando você olha o segundo semestre, quanto o segundo semestre do ano anterior, mas mesmo assim a visão do ano é uma visão que fecha em linha, né? Então, para a gente, isso é uma amostra de que toda a nossa estratégia de gestão de recebíveis, de gestão da visão de DIS de longo prazo, do recebimento do processo de DIS e do processo de inovação, que tem melhorado bastante, né? Os números de inovação têm sido positivos, respeitando esse mix de calouro e veterano, naturalmente, né? Então mostra que tem uma visão de PDD saudável daqui para frente, né? Então a gente não vê nenhum incremento de PDD também em 25, quando em 24, quando você olha para 23, tá? A questão do índice de cobertura, você tem uma visão pontual no quarto trimestre, que é de novo o trimestre de evasão. A gente tem uma movimentação entre linhas ali. Quando você fecha o acordo na hora de evasão, ele sai da linha de DIS inativo, volta para a mensalista, porque ele fechou um acordo, passou a ser um recebimento normal, que causa algumas distorções, tá? Então também é misleading aí para a tua visão anual. Quando você olha a visão de impacto, esse índice de cobertura volta a estar dentro do índice normal a partir do primeiro trimestre. Então não deveria também ser um fator de alerta. É um tema bastante complexo, Vinícius. Se você depois quiser evoluir, a gente se aprofunda um pouco mais, mas acho que deu para dar uma visão geral aí sobre a tua dúvida.
Não, com certeza deu. Com certeza deu. Muito obrigado, Rossano, parente. Bom dia a todos.
Ah, eu que te agradeço.
Obrigado, Vinícius.
Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, com Citi. Leandro, você pode ativar o seu microfone.
Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam?
Sim,
Escutamos,
perfeitamente.
escutamos sim.
Ah, boa. Para mim está cortando um pouquinho, mas espero que esteja dando para ouvir aí. É, do nosso lado são duas também. É, a primeira sobre o guidance aqui de captação do primeiro semestre no presencial. Se vocês puderem falar um pouquinho aqui, quebrar esse guidance entre semipresencial e presencial, como é que vocês estão vendo volumetria? É, essa é uma primeira. E a segunda, fazendo um follow-up do comentário sobre ticket. É, no EAD, né? É, pensando na estratégia do ano passado, que vocês viram mais elasticidade de mercado, o ticket caiu um pouco. Para esse ano, assim, no ciclo de captação de 24, vocês estão com um nível de preço parecido com o ano passado, ou está ainda mais agressivo? Só para pegar um pouco essa cor que vocês falaram, ticket mais baixo em 23 e 24, só para entender se ele está caindo ou se ele está meio parecido com o que foi no ano passado. Obrigado.
Vou pegar a primeira aqui e vou passar a segunda para o Marcel. Obrigado, Leandro. Captação do primeiro semestre, a gente tem os dois crescendo, tanto o presencial quanto o semi. O semi, como é uma base muito menor, né, e a gente tem falado para vocês também, a gente tem menos do que o nosso fair share de mercado, a gente acha que é uma alavanca importante de crescimento, ele cresce mais do que o presencial. Mas o presencial puro, não, o presencial raiz. Mas os dois seguem crescendo bem, bem nesse primeiro semestre aqui, cara. Marcel.
Leandro, tudo bem? Me escutam bem? Beleza. Não, sobre o ticket do EAD, a gente, na verdade, está seguindo patamares bastante parecidos com o ano passado, tá? A gente, hoje, quando vai fazer uma campanha, como já comentaram aí o Eduardo e o Haroldo, a gente checa a LTV, etc., né, até para fazer o balanço, quanto que a gente puxa mais de base ticket. Mas os patamares são parecidos e a gente tem visto pouca diferença aí referente ao patamar que a gente já tinha no ano passado em termos de volume, tá? Então, na parte de captação do EAD, a gente tá bastante em linha com o ano passado.
Já, pessoal, obrigado. Bom dia.
Obrigado, Leandro.
Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes com Bank of America. Fred, você pode ativar o seu microfone.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo aqui, pela apresentação. Eu tenho duas aqui também. A primeira, ela é mais em relação ao presencial ali, né? Acho que é o guidance, principalmente na parte de captação ali, mais otimista. Pelo que a gente entendeu, talvez um ticket aumentando também, mesmo com um mix aí talvez um pouco pior. Então, só tentar ter uma ideia, assim, o que vocês estão vendo de uma margem EBITDA um pouco mais sustentável? O que seria, né, esse patamar mais sustentável? E se nessa visão, eventualmente, já teria algum impacto positivo do FIES? Acho que essa seria a primeira pergunta. E a segunda, na questão de repasse para os polos ali, né, enfim, um ano positivo 23, aí, obviamente, tem um repasse maior. Então, entender como é que fica essa linha para 24, se eventualmente dá para ganhar um pouco mais de eficiência e ter um pouco mais de margem, como vocês falaram aí bastante da questão do Bora Online, qualquer eventual avanço aí nas margens ter um impacto bem relevante para o Bora Online. Obrigado, pessoal.
Ei, Fred, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Vamos lá. Sobre presencial, cara, eu tive ontem no MEC lá e saí bastante animado, né? Acho que tem duas coisas do FIES que uma acho que as pessoas pegaram muito bem, que é a história da não coparticipação, e a outra acho que as pessoas quase que passou como na linha outros lá, que é a história do cadastro único, né? Porque quando você vê, né, o movimento do FIES, né, assim, a gente fala, ah, tem que aumentar vaga, tem que aumentar. Não adianta aumentar vaga se você não preenche nem as vagas que existem hoje. E o maior empecilho, a maior dificuldade que a gente tem de aumentar vaga, a coparticipação, óbvio que é importante, né? Você quer pegar uma pessoa frágil do ponto de vista socioeconômico, e essa pessoa tem dificuldade de pagar ao longo do curso e, né, pagar suas contas também. Mas o cadastro único a gente acha que é ainda mais importante. Achamos que não é uma implementação do cadastro único imediato, porque imagina uma pessoa com ponto de vista frágil, frágil do ponto de vista socioeconômico, saindo da escola com 17, 18 anos ali, e o cara tem que passar por toda a burocracia nossa e da Caixa para mostrar que não tem, né? Não é para mostrar que tem. Tem, você leva um comprovante. Para provar que não tem renda suficiente, ou que a renda dela está abaixo do teto para o programa, né?
Na hora que você bota o cadastro único nisso, essa burocracia foi embora, né? A gente acha que isso aqui é uma alavanca muito grande, que eu acho que não é de tão simples de implementação. Mas o que eu tive no Mac ontem, e eu fiquei muito feliz, acho que as coisas estão andando na direção correta, o raciocínio, a lógica por trás das coisas, né? Eu falo muito, é muito melhor que venha devagar, robusto, sólido, reconhecido pela sociedade, do que vem um borbotão que ajuda a gente um trimestre, um ano e depois não vem pela frente. Então, acho que a direção está muito animado com o que vem com FIES pela frente. E aí é a história, né? Eu não sei qual de vocês escreveu um relatório, mas tem um relatório muito bacana, até mais positivo do que eu estava no início. Depois que eu li, eu fiquei com a cabeça até ainda mais aberta, que 60 mil vagas adicionais, ou seja, 40 que a gente teve ano passado, a diferença para o 100, que é o número de vagas disponível, não. Você olha, será que é tanta coisa? Quando você olha que a captação presencial do mercado inteiro está na casa de 800 mil, você está falando de um aumento de 7, 8%, conjugado com uma retomada de demanda, que foi o primeiro pedaço da sua pergunta, que eu vou chegar nisso, e uma oferta equilibrada. Eu acho que isso aqui pode ter um impacto bastante positivo no curto prazo de preço, né? Ou seja, você tem uma capacidade de precificação maior por uma demanda um pouquinho maior do que a oferta, ou uma demanda mais equilibrada com a oferta. E quando você compõe isso é muito interessante. O que a gente está vendo? A gente está vendo dois movimentos diferentes, né? A nossa sensação é que a classe CD, né? O ED é muito C e algum D, né? Voltou com força logo depois da eleição. Então, você teve uma renda marginal ali, que conjugada com um otimismo maior do que vem pela frente, veio muito forte no passado, e aí mudamos de patamar, né? E aí, quando você muda de patamar, é muito interessante, que é o que o Haroldo comentou anteriormente: você muda de patamar na captação, repete a captação, a base cresce, né? Então, a gente acha que ainda tem muita coisa para ir para frente, a gente sabe que ele está num patamar diferente ali. Mas a B e C, né, que é o mundo ali do presencial. Estácio, né? Principalmente Estácio Wyden, eu acho que ela não veio de cara. Acho que os efeitos que a gente teve ano passado, especificamente de preço, é uma questão de oferta. E ela está vindo agora, né? Então, talvez ali é um investimento maior, por mais tempo, né? Que às vezes envolve não só a pessoa contratando, mas mais membros da família. E eu acho que precisou de um pouco mais de segurança, precisou de um efeito de melhoria na economia que a gente está sentindo de fato. Essa queda de juros, ela é muito importante para a gente, para os setores que trabalham com classe CD. Não só a queda, mas o direcionamento da queda, né? Então, acho que tem um respiro bastante relevante aqui. E acho que estão muito animados com o presencial. E aí, de novo, o impacto presencial, ele é muito relevante, porque quando você olha, assim, ele é a nossa menor margem, né? Então, os outros negócios crescem mais e tendem, por mix, a puxar a nossa margem para cima, mas ele ainda é 40% da receita, né? Então, quando você mexe ali 1, 2% de pontos percentuais de margem aqui, ou você tem um aumento de receita sem os custos associados, né? O ganho marginal absoluto de um aluno presencial, ele é muito relevante, muito mais relevante que o EAD, por exemplo. Haroldo, a segunda é tua.
Obrigado, Eduardo. Fred, só tem um ponto aqui, Eduardo, que eu acho que ficou na pergunta do Fred também, que é se esse nosso guidance já contempla alguma mudança no FIES ou algum impacto de mudança da política do FIES? Não, nós vamos crescer sem considerar qualquer impacto positivo que possa vir com a mudança da política. Tá? Cresceremos no presencial, anyway. O segundo ponto, a pergunta sobre repasse. E possível impacto para frente aí. Tem dois pontos que eu queria comentar sobre isso. Primeiro, a gente acha que já está muito próximo da estabilidade aí, do mix entre polo próprio e polo parceiro, então esse que vinha sendo um detrator nessa linha de custo ao longo do tempo, já está muito próximo da estabilidade, e a gente continua a ter ferramentas de eficiência melhorando a rentabilidade do parceiro, portanto, conseguindo até reduzir de alguma forma o percentual de repasse, isso já vem acontecendo. Sem impactar de fato a rentabilidade, e a sobrevivência do parceiro. Pelo contrário, acho que eles vêm satisfeitos com essas parcerias. Então, a gente vê esse número de repasse muito próximo da estabilidade, e ainda vemos, sim, a gente vem sempre falando que o negócio da BU Digital especificamente está muito próximo da rentabilidade de estabilidade, mas sim, ainda vemos possibilidade de upside. Tá? Então, principalmente com esse nível de repasse chegando próximo do nível de estabilidade, Fred. Então, ainda tem possibilidade de melhoria, sim. pequena,
Boa,
não é grande
perfeito.
como vapor, mas sim tem possibilidade de melhoria.
Boa, obrigado. Obrigado, Haroldo, parente, Rossano. Super
Obrigado,
claro.
Felipe.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Nagano, com Morgan Stanley. Lucas, você pode ativar o seu microfone.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. São duas perguntas também do outro lado. A primeira é um follow-up sobre o presencial e o guidance do intake. Esse crescimento ele é bem forte, né? Assim como foi no semestre passado. E você já compartilharam assim, bastante otimismo, né? Para o futuro, né? Com o CM rampando, com possibilidade de fiéis, tudo. Mas quando você olha essa taxa de crescimento, né? De 15 a 20%, 15 a 25%, o quanto disso você acha que é mais assim, uma normalização, né? Depois da queda do ano passado, versus assim, realmente a tendência estrutural que vocês vêm comentando, né? Se dá para sustentar esse nível daqui para frente. A segunda pergunta é em relação à questão regulatória, né, do EAD. O MEC ele estendeu a suspensão das novas autorizações. E que cenário vocês acham que está se desenhando aqui como mais provável, né? Qual que é o impacto que vocês tiveram para o setor? Se tem alguma possibilidade do MEC ir para um caminho mais extremo, né, que é suspender os cursos EAD em operação, ou se ele vai buscar outra saída. Obrigado.
Obrigado, Lucas. Vamos lá. Captação presencial. Bom, a gente vê uma retomada clara, né? Assim, o que a gente está vendo acontecendo agora, e repetindo a pergunta anterior lá, é tanto no semi como no presencial. E assim, acho que a gente vai esse ano pela primeira vez, acho que pela primeira vez em muito tempo, mostrar um crescimento de base no presencial, né? Eu acho que a gente vinha de dois dígitos de queda, depois viemos de um dígito, mas entramos esse ano com um dígito, terminamos o ano com menos 2%, né? 2% de queda, e eu acho que a gente vai mostrar um crescimento de base que, de novo, tem um efeito muito, muito, muito bom no nosso resultado, né? Então, de novo, é uma retomada da confiança, é o que vocês viram em 2023, os três negócios crescendo, né? Então tem uma estabilidade muito maior e uma dependência menor de captação, né? A gente vai ter muito menos volatilidade em tudo que a gente está vendo aqui, né? Então, é óbvio que a gente já teve otimista antes e aí sai de férias e volta, mas o que está acontecendo agora no primeiro trimestre aqui, nos dois primeiros, três primeiros meses do ano, tá sendo muito positivo. Então, quero acreditar que sim, né? Eu acho que tem fatores externos que nos influenciam aqui, mas de uma forma geral a gente vê eles como no mínimo neutros, mas a gente vê eles como uma forma positiva, mas acho que não tem ninguém achando que a gente vai, como país, piorar para frente, então a gente tem um otimismo, sim, com isso. Com relação ao EAD, cara, esse cenário que você traçou aí, cara, isso não existe, né, cara? Isso que você ter um governo que conseguiu, esse governo, na gestão anterior, conseguiu abrir o espaço para milhões de pessoas que não tinham acesso à educação superior passarem a ter, e de repente dizer assim, isso aqui não vai funcionar, isso não existe, né? E acho que é muito improvável que tenha qualquer impacto nas empresas que vocês acompanham. Porque, e aí, especialmente aqui na Edux, a gente está na ponta da qualidade, a gente está na ponta da tecnologia, então qualquer direcionamento do MEC na direção de mais qualidade, mais tecnologia, tende a pegar muita gente antes de pegar a gente, e talvez até tenha um efeito positivo nessa história. Então a gente não está preocupado com isso, não está. É uma coisa que tem muitas perguntas, tem muito barulho, né? Assim, uma declaração aqui, um atraso no, 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 numa discussão aqui, mas a hora que a gente olha ali as discussões, eu acho que elas são todas muito fundamentadas, todas voltadas para o que nos interessa, que é aumentar a qualidade, que a gente ter uma garantia de que o aluno tá protegido, sendo recebido ali, recebendo ali um ensino de qualidade de qualquer instituição que ele frequente, né?
Obrigado, parente. Ficou bem claro.
Obrigado, Lucas.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia.
Gente, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo apoio nesses tempos difíceis que passaram, né? Acho que teve um momento de apoio, teve um momento de feedback, teve um momento de de ideias diferentes que surgiram em conversas com vocês. Isso é sempre muito enriquecedor para a gente. Acho que a gente está entrando num momento diferente, onde a gente falava muito de crescimento, não só como uma forma de crescer, mas também como uma forma de compensar o presencial caindo. E a gente vai falar agora muito mais de crescimento em todas as unidades. E a gente queria uma vez mais chamar a atenção para vocês, e aí cutucar vocês para arrastar a planilha para a direita, do que está vindo aqui de lucro líquido e de geração de caixa para acionistas. Acho que aqui tem um efeito interessante de crescimento, tem um efeito interessante de margem boa que a gente tem, um efeito interessante de desalavancagem, um efeito muito importante também da gente estar reduzindo a nossa taxa de juros, né? Tudo isso combinado tem um impacto muito grande no lucro líquido e é o que a gente quer começar a falar muito mais sobre vocês. Então, espero que vocês dividam comigo o orgulho que a gente teve do ano de 2023 e o entusiasmo que a gente tem olhando 2024 para frente. Obrigado, tenham todos um bom dia.
A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.